Sejam bem-vindos ao podcast Puxa Uma Cadeira com Rodrigo Cardoso. Uma conversa sincera sobre Deus, a vida, arte, música e cultura. Arrume um canto confortável, sirva-se de algo para beber e aproveite esse episódio.
Opa, opa, opa! E aí, gente? Tudo bom? Como é que foi a semana de vocês? Para vocês, passou uma semana inteira entre o episódio passado e o episódio de agora. Para mim, passaram só algumas horinhas. O episódio anterior eu gravei lá no topo do Monte do Precipício, aqui em Nazaré. Mas aí, no final, eu já estava começando a ficar um pouco de vento demais. Era, no final das contas, no topo de uma montanha. Tava muito quente e eu decidi voltar para casa. Agora que já é o finalzinho da tarde, eu acho que o pessoal que está fazendo reforma lá em cima já deve estar próximo de, enfim, de encerrar o dia. Então, eu vou gravar esse segundo episódio daqui, da minha cozinha mesmo, sentado aqui na nossa bancada. Se vocês ouvirem algum barulho de martelo ou construção ou qualquer coisa assim, então é por isso, ok? A gente vai continuar de onde nós paramos na semana passada, mas antes de qualquer coisa, uma palavra dos nossos patrocinadores. Certo, meus amigos. Se você não ouviu o episódio de semana passada, volta lá, pausa aqui, volta lá, ouve o de semana passada antes, porque senão esse aqui vai ficar um pouquinho desconexo. Eu tô fazendo uma série falando sobre a alegoria da caverna de Platão. Semana passada eu contei toda a história da alegoria, como que ela funciona, e nós chegamos até o ponto onde um dos prisioneiros é liberto e ele olha para trás e enxerga pela primeira vez as coisas que estavam passando entre a chama lá atrás e o fogo. Para lembrar vocês, eram prisioneiros que tinham sido criados dentro de uma caverna. Tudo que eles conheciam, tudo que eles podiam ver era a escuridão da caverna. Tinha uma parede na frente deles e eles viam umas sombras passando na frente da parede. As sombras eram, na verdade, de pessoas que passavam atrás deles, carregando objetos, carregando coisas. Lá atrás, no começo da caverna, tinha a luz de uma chama, de uma fogueira. Então, a luz projetava sobre as pessoas e, por consequência, projetava uma sombra na parede. Tudo que eles conheciam eram as sombras. De repente, um dos prisioneiros é liberto e ele se depara com essa realidade de olhar para trás e ver que tudo aquilo que ele conhecia eram só sombras. Agora ele estava olhando para trás, vendo que tinha um mundo inteiro atrás dele. A gente conversou a respeito da matéria escura, por exemplo, um exemplo que eu dei aqui do mundo da ciência, da física. Matéria escura compõe 85% do nosso universo conhecido e ninguém faz ideia de que raio que é isso. A matéria escura não pode ser observada, ela não pode ser vista, ela não pode ser medida. A gente só sabe que ela existe porque a gente consegue medir a interação, as influências dela sobre o mundo que a gente pode ver. E isso é uma loucura de pensar que só 15% da nossa realidade, daquilo que existe no universo, a gente conhece. 85% é uma incógnita total. Abre parênteses. Para provar para vocês que eu não sou físico e nem matemático, quando eu estava falando disso no episódio da semana passada, eu, igual um idiota, disse 25% está aqui na nossa frente, 85% é uma incógnita, um ponto de interrogação. E aí depois eu fiz as contas e eu descobri que 25% mais 85% não dá 100, né, Rodrigo? Ai, meu Deus. Mas tudo bem. Eu avisei para vocês que eu não sou físico, então vocês perdoem essa gafe matemática, vocês entenderam o que eu estava querendo dizer. O ponto é que, se a gente acha que a gente sabe de alguma coisa, se a gente acha que a gente compreende a realidade do mundo no qual nós vivemos, eu quero dizer para vocês, meus amigos, a gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. E a gente precisa fazer as pazes com esse fato, porque uma vez que a gente abraça essa incerteza, uma vez que a gente abraça essa compreensão de que tudo aquilo que está diante dos meus olhos, na verdade, é um mundo de sombras que estão sendo refletidas, estão sendo causadas por alguma coisa que está lá por detrás da coisa, que está 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 por detrás da coisa, lá. Aí, quem sabe, começa o nosso processo de olhar para trás e de enxergar a luz e de ver a verdade. Eu dei bastante exemplos do mundo científico na semana passada, porque eu não queria sair atacando as presunções religiosas de ninguém. Eu dei uma pinceladinha no final do episódio, quando eu falei sobre o livro de Eclesiastes. Eu li uma passagem lá de Eclesiastes, onde a tradição diz que o rei Salomão escreveu Eclesiastes, então onde Salomão está considerando tudo que existe, toda a obra de Deus, e dizendo é absolutamente impossível compreender o que está acontecendo. E o homem pode gastar a vida inteira e trabalhar dia e noite, e ainda assim ele não vai entender o que está acontecendo. E o cara que é muito sábio pode achar que ele sabe, mas ele não sabe. E eu comentei que Eclesiastes, esse nome Eclesiastes, vem da palavra eclesia. O nome do livro em hebraico é Kohelet, vem da palavra kahal, significa comunidade, ajuntamento, plateia. E isso é interessante porque eu falei, a gente tem essa ideia de que Eclesiastes é o livro que Salomão escreveu depois de ter caído, quando ele abandonou Deus, aí ele mergulhou na filosofia e não sabia mais nada, e virou tudo uma confusão, uma dúvida, uma sopa de perguntas sem respostas. Quando, na verdade, a compreensão tradicional judaica sobre esse livro é que, olha, esse aqui é o livro da congregação. Ele é a união da nossa experiência coletiva. É um conjunto de dúvidas e perguntas sem respostas, e achar que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, e tudo bem. Isso é uma expressão de coletividade de igreja, se você quiser chamar assim de igreja. É uma expressão de comunidade verdadeira, de família, de gente, de um grupo de humano que vive junto. Se for qualquer coisa menos do que isso, eu ouso dizer para vocês que eu acredito que talvez então falte um pouco de autenticidade nos nossos ajuntamentos. Ajuntamentos que não dão espaço para dúvida e para ambivalência e para ambiguidade, na minha opinião, nesse momento, não são ajuntamentos autênticos. Enfim, hoje a gente vai mergulhar na segunda parte do processo descrito nessa alegoria da caverna. Platão descreve que o processo de libertação, digamos assim, desse prisioneiro, ele acontece em três etapas. A primeira etapa é quando ele é livre das algemas e precisa caminhar até o fogo. E nessa etapa de caminhar até o fogo, lembra? Ele estava sentado, acorrentado, olhando para frente num local escuro, ele só conseguia ver as sombras passando na frente dele. De repente, alguém liberta ele e faz esse prisioneiro caminhar até próximo do fogo. E essa etapa aqui, essa parte, esse estágio da libertação, Platão descreve a confusão que esse ser humano agora está vivendo. Porque alguém está tentando explicar para ele que tudo que ele conhecia até esse momento eram sombras, mas não a coisa real. Que a coisa real estava agora na frente dele. Para usar o mesmo exemplo que eu usei na semana passada sobre um vaso de água, um livro, aquilo que ele chamou a vida inteira de livro, na verdade, não era um livro, era a sombra de um livro. E o que estava na frente dele agora, que ele conseguia ver, isso sim era um livro. Mas é interessante que Platão comenta que, num primeiro momento, aquela coisa obscura que ele via na parede, aquela sombra, parece para ele menos misteriosa do que o objeto real que ele está vendo agora. Porque ele não tem referência, ele não tem linguagem para descrever o que ele está vendo. Então, por um momento, a ilusão parece mais concreta do que a realidade. A realidade, ainda que ela seja palpável, que ela seja física, que ela esteja ali na frente do prisioneiro, ela é confusa demais para a mente dele, que estava acostumada a enxergar a sombra como o objeto. Vocês estão entendendo? O segundo estágio de liberdade é quando alguém agarra aquele homem e leva ele até a superfície, aonde está a luz do dia. E é interessante que Platão associa a dor com a liberdade. Quanto mais aquele prisioneiro vai sendo livre, mais ele experimenta agonia e dor. Porque pensa, o cara viveu a vida inteira dentro da caverna. De repente ele enxerga a luz do fogo, os olhos dele começam a doer e a queimar. De repente alguém agarra ele e leva ele lá para cima, para a superfície, onde ele vê a plena luz do dia. Na alegoria, quando ele sai para a superfície, ele tem dor insuportável, raiva, ele começa a se debater e ele se encontra absolutamente cego. Isso aqui é incrível de pensar, é muito profundo, que na escuridão ele enxergava melhor do que no primeiro momento na luz. E o processo de se acostumar com a claridade está dividido em algumas partes. Em primeiro lugar é a cegueira. Depois a cegueira vai passando e ele não consegue olhar diretamente para as coisas. Ele consegue olhar para sombras na superfície. Muito legal. Ele enxerga sombras na superfície com mais facilidade. Depois disso ele consegue olhar para os reflexos das coisas. E só depois, num terceiro momento, é que ele consegue olhar diretamente para as pessoas, para as coisas, para os objetos, já sem se sentir cego, sem se sentir desorientado demais. O terceiro estágio da liberdade é quando o prisioneiro conseguia finalmente olhar para o céu, olhar para o sol. E de olhar para o céu e olhar para o sol, ele começou a entender várias coisas a respeito da natureza do mundo em volta dele. Em primeiro lugar, ele entendeu que o sol determinava as coisas, as estações, os anos. Ele entendeu que o sol governava tudo que estava na região visível da luz solar. Ele entendeu que as estações, o frio, o calor, são por causa do sol e que, de uma certa forma, tudo que ele tinha experimentado na caverna até aquele momento tinha sido uma consequência direta da existência e da presença do sol, ainda que ele nem soubesse que existia essa coisa chamada sol antes. E depois ele continua pensando, e ele pensa na caverna, e ele pensa naquele lugar que ele chamava de casa, e naquilo que ele chamava de conhecer. O que ele chamava de conhecer antes, agora já é tão distante de conhecer de verdade que ele sente pena pelas pessoas que ainda estão na caverna, que só acham que conhecem, mas não conhecem. E Sócrates, Platão faz uma pergunta através da voz de Sócrates, porque ele está descrevendo aqui uma conversa entre Sócrates e Glauco, enfim, eu expliquei isso na semana passada, ele faz uma afirmação dolorosa, que é que aquele homem agora livre preferiria qualquer coisa nessa vida a estar associado mais uma vez com aquele tipo de existência da caverna. Qualquer outra dor, qualquer outro sofrimento, qualquer outra experiência humana parece para ele mais plausível, mais suportável do que voltar para a caverna. Eu chamo isso de nascer de novo. Na verdade, um dos primeiros episódios desse podcast que eu fiz chama Um Peixe Fora d'Água. Recomendo, volta lá, ouve esse episódio se você não ouviu ainda. Um monte dos meus pensamentos já evoluíram, eu vou crescendo, vou evoluindo e vou compartilhando com vocês as minhas ideias ao longo do caminho. E isso significa que as ideias ficam registradas e depois eu vou e ouço e penso, putz, hoje eu já não penso mais desse jeito. Mas esse episódio em particular eu conversei sobre esse conceito que foi abordado por Jesus de uma maneira brilhante, como ele falou com Nicodemos a respeito do processo de nascer de novo. E eu amo essa alegoria, essa imagem que a gente recebe do processo de nascimento, porque, gente, nascimento é uma coisa violenta, é uma coisa dolorosa, é uma coisa traumática, tanto para a mulher que pare, que gera, quanto para a criança, para o bebê. Eu lembro de estar presente no parto do nosso filho, do Stav. Foi uma coisa, para mim, foi muito menos doído, né? Porque eu não senti nada. Só a aflição de estar ali naquele momento sem poder fazer nada. Mas foi um processo extremamente doloroso para o Stav também, para o meu filho que nasceu. Já faz 1 ano e 7 meses daquele dia, mas ele ainda tem uma marquinha do esforço que ficou impresso nele por esse processo de nascimento. E eu quero dizer para vocês que todas as alegorias, os exemplos, as histórias que eu possa dar a respeito desse processo de sair das trevas para a luz, todas essas histórias são muito bonitinhas, elas são muito coloridas, elas são muito poéticas, mas a realidade do processo é brutal. A realidade do processo é sangrento, é doído. Comigo, por exemplo, eu posso quase apontar para o dia onde o meu mundo cor-de-rosa, tão cheio de certezas, desapareceu. E não que a vida fosse muito fácil antes disso. Não, a vida tinha suas dores, as suas batalhas, mas ela era cercada de uma certeza quase divina. E aí, no meio de uma das épocas mais legais da minha vida, eu perdi o meu pai. E o castelo de areia das minhas certezas desmoronou. Não aconteceu do dia para a noite, foi um processo gradual, mas muito real, muito real. Logo depois, o meu filho nasceu. E esse foi outra coisa violenta na direção oposta. É uma coisa impressionante. Não que eu sempre diga, porque eu não falo sobre isso o tempo inteiro, mas é uma compreensão que hoje eu tenho, já faz alguns anos que isso aconteceu, que dois eventos me fizeram ir dormir uma pessoa e acordar outra pessoa. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Um deles foi quando meu pai faleceu. Eu fui dormir um Rodrigo e acordei outro, 100%. E o outro foi quando meu filho nasceu. Eu fui dormir uma pessoa e acordei outra pessoa. Junto com isso, na minha vida, eu mudei de país, comecei uma carreira nova, tantos desafios, fiz 30 anos, aí fiz 31, e a vida vai nos engolindo e parece que alguém está me arrastando lá da profundeza do meu conforto, onde eu enxergo muito pouco, mas é onde eu sempre tive e é onde é tão confortável de estar. E por mais que eu me debata, e por mais que eu tente, e por mais que eu diga, eu não quero ver, eu não preciso ver, não tenho o que fazer. Não dá para lutar contra essa força que te arrasta para a luz. E uma vez que você viu, não dá de desver. Uma vez que você enxerga, não dá de desenxergar. eu entendi que toda a linguagem que eu tinha, todas as minhas certezas, elas serviam para descrever o meu mundo. O problema é que quando o meu mundo expande, quando a realidade que eu conheço expande, ou quando eu vou lá no mais profundo, do mais profundo, do mais profundo, do mais profundo, aquelas mesmas leis, aquelas mesmas explicações já não se aplicam mais. É a mesma história da teoria da relatividade do Einstein, que eu comentei na semana passada. E eu me encontrei várias vezes ao longo desses últimos anos e desses últimos meses me perguntando o que que a gente faz quando a fé da nossa infância de repente se revela como uma fé infantil. O que que a gente faz quando as estruturas da nossa adolescência desmoronam? O que que a gente faz? No começo, a gente abandona tudo, joga tudo pro alto, se joga no chão, chora, esperneia, diz que era tudo mentira, fica com raiva dos processos que estão te fazendo enxergar. Mas, devagarinho, a tua visão se acomoda a uma nova realidade. E você começa a enxergar que existe sentido, que por trás de todos aqueles processos tem um sol que influencia tudo, que rege tudo. Ainda que você se encontre absolutamente destituído de palavras para descrever o universo à tua volta. Eu me lembro, no ano passado, a gente foi de férias para o Brasil em agosto, e eu lembro de ter conversado bastante tempo com a Alina logo antes de ir para aquelas férias e de conseguir exprimir todo o meu conflito nessa afirmação, de dizer para ela: eu não consigo mais encontrar as palavras para descrever a minha realidade, o meu universo. Eu sinto que eu preciso encontrar alguma coisa que está além da linguagem. Naqueles meses, o Gustavo ainda não falava nenhuma palavrinha, né? Agora ele já fala bastante coisa, mas ele ainda não falava nada. Toda a comunicação com ele era pré-verbal, mas ela era tão profunda. Tudo que a gente comunicava para ele sem utilizar palavra, e ele entendia sem utilizar palavra, porque ele não tinha nenhuma linguagem ainda, era tudo tão verdadeiro, tão honesto, que eu comecei a pensar nisso. Eu não quero uma fé infantil, eu quero uma fé inocente, porque as duas coisas são muito diferentes. Eu não preciso mais de uma cosmovisão influenciada ou pintada por quem tem status e quem tem prestígio, mas que é tão prisioneiro da escuridão quanto eu, que não sabe de nada tanto quanto eu. E sabe, eu tenho visto, assim, na produção artística de muita gente, mais ou menos da minha idade, essas mesmas dúvidas, esses mesmos conflitos. Eu acho que faz parte dessa etapa da nossa vida. E é por isso, em parte, que eu estou sendo tão sincero e tão aberto, porque eu quero me sentir menos sozinho. E quero que talvez que mais alguém que esteja ouvindo se sinta menos sozinho. Quanto mais eu leio e estudo sobre esse assunto, mais eu entendo que a tradição cristã está cheia de coisas incríveis e maravilhosas para nos ajudar a lidar com essas etapas da vida, essas etapas violentas de nascer de um plano de consciência, de um estágio para outro estágio. A tradição judaica também é repleta delas. Mas aí eu fui descobrir que na tradição budista também, e na tradição hindu também, e na tradição islâmica também, e em tudo que é, e na tradição xamânica também, e tudo mais. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque isso é uma coisa que é comum da experiência humana. É comum de todo mundo. que chega uma época da nossa vida onde a gente precisa olhar para tudo aquilo que era fácil e simples e descomplicado e entender como preservar a nossa sanidade no meio do mundo que a gente vive hoje. No meio do mundo de adulto, no mundo onde você paga conta, no mundo onde você tem filho, no mundo onde uns entes queridos partem, num mundo que tem coronavírus, num mundo onde nem tudo faz sentido e às vezes parece que tudo é vaidade. E ainda assim, tem um sol que faz inverno e verão, faz dia e noite, faz as estações, faz os anos passarem. E você pode estar se perguntando, uai, Rodrigo, mas o que você está querendo dizer? E a verdade é que eu não estou querendo dizer nada, eu não estou buscando fazer nenhuma afirmação teológica ou filosófica. Eu estou querendo dizer que, na minha vida, eu estou buscando por uma fé mais genuína. Eu estou com todas as minhas forças tentando sobreviver esse momento onde os meus olhos estão tentando se acostumar com essa claridade nova. E, ao mesmo tempo, eu estou tentando descansar no mistério daquilo que eu não sei e daquilo que eu não entendo, sem precisar inventar ou criar um placebo ou colocar um band-aid em cima de qualquer ferida. Eu estou numa fase da minha vida onde eu acho que se a ferida está aberta, ela tem que sangrar e ela vai sangrar pelo tempo que for. Sabe, na Bíblia, a gente enxerga um padrão incrível, muito bonito, do começo ao fim da Bíblia. Um padrão de caos e criação. Caos e criação. Construção e desconstrução. Construção e desconstrução. Construção e desconstrução. E se você está passando por um momento de desconstrução, desconstrução da tua família, desconstrução da tua vida, das tuas ideias, desconstrução da tua carreira, desconstrução dos teus sonhos ou desconstrução da tua fé, qualquer uma dessas coisas, todas elas estão conectadas, talvez. Eu queria que você soubesse que você não está sozinho. E, na verdade, eu queria ouvir de vocês. Como eu falei na semana passada, toda semana eu tenho recebido mensagens de pessoas dizendo, cara, no caos desse momento, ouvir um pouco de sinceridade me enraiza. Sabe, quando uma árvore tem raiz, ela passa pelas estações, o vento bate, as folhas caem, as coisas mudam, vem o outono, ela fica sequinha, vem o inverno, ela fica coberta de neve. Mas, de repente, a estação muda de novo e ela se encontra verde, florescendo. E tudo isso faz parte do ciclo da vida. Se faz parte do ciclo da nossa vida natural, quanto mais da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual. Então, se tiverem alguns corajosos por aí, eu queria ouvir de vocês. Vocês têm o meu Instagram, @thisis_roca, R-O-K-A. Fala comigo, me manda um direct. Eu acho que, quem sabe, tenha um tantão de gente passando por um período difícil de desconstrução que precisa se esbarrar um com o outro. E quem sabe a gente consiga fazer isso acontecer. No episódio que vem, a gente vai falar um pouco de como essa história toda termina. E eu vou apresentar para vocês algumas conclusões, algumas lições que eu tirei daqui para mim e que eu espero que possam ser produtivos para vocês. Beleza, meus queridos? Um beijão para todo mundo. Tenha uma semana mega abençoada. e a gente se fala na semana que vem. Muito, muito, muito obrigado por terem tirado esse tempinho para sentar aqui comigo. Até a próxima.